também nesse evento do Kindle. Bom, eu quero falar hoje sobre como nós podemos vencer batalhas nos vales. Como nós podemos vencer batalhas nos vales. Se você trouxe Bíblia, abre em 1 Reis, capítulo 20, versículo 28. Nós vamos ler esse texto da palavra. Também quero, só antes de ler, lembrar, tive semana passada com o Tiago lá em Prudentópolis, pregando na inauguração da nossa igreja nova lá. A gente está crescendo. Era um lugar pequenininho, agora é um prédio, já tem 2 andares, tinha 200 pessoas no culto. O trabalho que nós oramos aqui, né, com os ucranianos lá, Deus está nos abençoando muito. Vitali tem feito um trabalho lindo lá, foi muito especial estar lá. Continua orando por esse trabalho. Amém? 1 Reis 20, 28 diz: o homem de Deus foi ao rei de Israel, ele disse: assim diz o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos e vocês saberão que eu sou o Senhor. Comecei essa mensagem ontem, quero terminar hoje. A palavra de Deus vai nos mostrar nesse capítulo nas Escrituras que os inimigos do povo de Israel acharam que podiam derrotá-los promovendo uma guerra nos vales. Eles já tinham enfrentado o povo de Deus numa batalha nas montanhas e haviam perdido a guerra. E tentando achar uma explicação, eles deduziram: o Deus deles é o El Shaddai, o Deus das montanhas. Nós lutamos no lugar errado. Vamos lutar nos vales e nós venceremos. Mas a Bíblia vai mostrar que o Deus das montanhas é também o Deus dos vales. E mais uma vez, o povo do Senhor encontra vitória em Deus. Hoje eu quero falar do Deus das montanhas, do Deus dos vales. Hoje eu quero te ensinar como nós podemos encontrar vitória nas batalhas, como estamos nos lugares difíceis, lugares de sofrimento, quando passamos pelo vale da sombra e da morte. Sabe, eu creio que as batalhas dos vales, sobretudo, são batalhas na mente. Guerras veladas e perigosas que são travadas dentro de nós. Mas a Bíblia vai trazer, sim, direção, instrução para nós nesse sentido. E eu creio que o Salmo 42 vai nos falar sobre esses embates que vivemos na hora da aflição. Olha o que diz o texto, Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, ó Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão, povo, e os guiava em procissão à casa de Deus entre gritos de alegria e louvor. Multidão em festa, porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio, Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagalhões passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos, como ferida mortal em meus ossos? Os meus adversários zombam de mim, enquanto me dizem o dia inteiro: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Existe uma pergunta que várias vezes se repete nesse salmo. É a tônica do que o salmista quer dizer. Por que está abatida a minha alma? Por que o meu espírito está perturbado dentro de mim? E é interessante agora, porque se você ler o salmo com cuidado, você vai ver que ele vai propor um autorretrato da sua alma, uma fotografia da alma batida. Ele começa dizendo: as lágrimas são o seu alimento. Ele diz: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Eu não sei se você já sentiu o sabor das suas lágrimas. Sabe quando a gente chora tanto que aquele gosto salgado da lágrima entra na boca? Mas eu creio que ele não está sendo literal aqui. O salmista está falando quando nós alimentamos, damos subsídio, provisionamos a dor, a aflição, a alma batida. E sabe, mesmo sem perceber, às vezes fazemos isso. Eu pude notar alguns meses depois que a minha mãe tinha falecido, que eu tinha engordado um pouco, na verdade bastante. E na hora das refeições parece que uma trava foi tirada. Não via motivo para se preocupar em me cuidar ou comer direito. Me dava o direito de me alimentar como queria. E sabe, eu descobri que se alimentar das lágrimas engorda. Se alimentar das lágrimas às vezes faz mal. Nos deixa desleixados, preocupados. Nos dá muito apetite ou pouco apetite. Eu não sei, talvez você chegou aqui e está se alimentando das suas lágrimas de alguma forma. Hoje eu quero te dizer, existe um Deus que é o Deus dos vales também. E hoje Ele pode me ensinar e te ensinar a alcançar vitória. Quando enfrentamos as batalhas difíceis, a aflição da alma, quantos creem que Deus pode nos visitar hoje aqui? Ele continua descrevendo a sua alma abatida. E agora Ele vai dizer, no versículo 10, como ferida mortal em meus ossos. E ele vai dizer, olha, os questionamentos dos meus adversários envenenaram os meus ossos. E eu não sei se você já experimentou a dor da alma que vira dor nos ossos. Sabe, a tristeza profunda, a dor do coração, que de alguma maneira se reflete no físico, vira dor de cabeça, vira dor nas costas, vira dor no peito, vira ataque cardíaco. Talvez você já foi para o hospital com uma dor crônica e chegou lá, o médico te examinou, te virou de ponta cabeça e disse para você, você não tem nada. Talvez tenha acontecido com você, talvez a dor da alma, a dor que a gente não consegue encontrar no exame, ela de alguma maneira envenenou os seus ossos. Mas hoje eu vim dizer para você, o Deus da montanha é o Deus dos vales. Ele tem remédio para a alma abatida. Ele pode sim te encontrar no tempo da sua aflição. Ele continua apresentando sua condição, esse retrato da alma abatida. E ele diz no versículo 7, um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catadupas. O que é catadupas? É queda d'água, cachoeira. Um abismo chama outro abismo. Eu não sei se já percebeu, mas normalmente o problema não chega sozinho, vem acompanhado. É como um efeito dominó. Uma crise chama outra crise, um problema chama outro problema. É a crise financeira que vira crise no lar, que vira crise conjugal, que vira crise emocional. Normalmente, os nossos problemas, eles geram um efeito cascata. Normalmente, a tempestade que nos alcança, de alguma maneira, respinga nos outros. Eu gosto do texto da palavra, quando a Bíblia diz que os discípulos estavam no barquinho e iam em direção à tempestade, mas a palavra de Deus diz que outros barquinhos os seguiam. E, de alguma maneira, as tempestades que nos alcançam, elas respingam nas pessoas que estão logo atrás. O meu problema agora não é só meu. Respingou na minha esposa, no meu filho, em alguém que eu gosto. E por isso ele dói mais. Por isso a minha alma está abatida. Porque de alguma maneira, aquilo que deveria ser só meu virou de um monte de gente. Talvez você chegou aqui nessa condição. Talvez o teu problema extrapolou o que deveria. Talvez atingiu pessoas que você ama. Mas hoje eu quero te apresentar. O Deus das montanhas é o Deus dos vales. Ele tem resposta para a alma abatida. Ele continua descrevendo sua situação. Todas as tuas ondas e vagalhões passaram sobre mim. O que é vagalhão? Vagalhão é a onda forte, a onda grande que o vento produz. Eu não sei se você já foi atingido por uma onda forte. Eu lembro eu tentando aprender a surfar, um desastre. Uma onda forte me pegou. E eu lembro que eu fui literalmente sendo embrulhado pelas ondas. Não sei se já viveu essa experiência. Você põe o pé na areia e daqui a pouco vem outra e te joga no chão. E quando você está tomando água e tentando levantar, vem outra e te derruba de novo. Eu fui até a areia, sendo arrastado para onde eu não queria. Talvez você chegou aqui se sentindo desta forma, arrastado para onde você não queria. Não consegue firmar o pé no chão, a sua alma está batida. E sabe o que é pior? Ele diz as suas ondas, os seus vagalhões. Como assim Deus nos leva para este lugar? Quando os discípulos enfrentam a tempestade, a Bíblia diz que Jesus os impeliu para dentro do barco. Eu gosto dessa palavra, impelir. Significa empurrar com força, levar contra a vontade. De fato, Jesus os empurrou para o meio de uma tempestade. Mas sabe, foi nesse lugar que Jesus foi ter com eles, andando sobre as águas. Foi neste lugar que eles aprenderam a passar por cima das ondas. Foi neste lugar que eles viram a autoridade de Jesus sendo manifesta sobre o vento, sobre a onda, sobre o mar. Talvez uma onda forte te alcançou, mas eu preciso te dizer, o Deus das montanhas é também o Deus dos vales. Você vai passar por cima das ondas, as águas não te submergirão. Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele te empurrou para o meio da tempestade. Ele pode e Ele vai se revelar mais uma vez. Quantos creem nisso? Amém? Pastor, mas como que a gente trata a dor da alma? Como que a gente vence nos vales? Tem 7 lições aqui nesse texto. Eu não vou pregar todos, senão a gente vai almoçar aqui 3 horas da tarde. Ontem eu comecei falando sobre a instrução da alma. Você lê o título do Salmo? É Masquil dos Filhos de Corá. Masquil é uma instrução, é um cântico de instrução. A lei de Deus, 5 livros. Salmos, 5 livros. Uma lei para a mente, outra para o coração. Nós precisamos instruir a alma. Ele ensina a alma, ele prega para a alma e ele canta para a alma. Também estudamos ontem sobre canalizar o desespero. A imagem da corça desesperada pelas águas. O salmista desesperado vê na ilustração viva à sua frente uma resposta para si mesmo. Assim como ela transformou o seu desespero numa busca por algo, ele transforma o seu desespero numa busca por Deus. Talvez você esteja abatido, angustiado, desesperado. Transforma isso numa busca intensa por Deus e a glória do Senhor vai te alcançar. Mas eu quero continuar falando. E a terceira instrução, o terceiro ensino que pode nos ajudar a vencer nos vales, tem a ver com as palavras lançadas ao vento. No versículo 9 ele diz: digo a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Que perguntas são essas? Um homem de Deus, o salmista, está dizendo que Deus esqueceu dele. Ele está fazendo questionamentos. E se você ler o Salmo, eles parecem uma grande contradição. No versículo anterior ele disse: contudo, Senhor, durante o dia me concede tua misericórdia e comigo está de noite. Como é que Deus esqueceu se ele está com ele de dia e de noite? O que representa essas palavras? Na verdade, ele está dizendo o que ele está sentindo. Eu gosto do livro de Jó, no capítulo 6, versículo 26, quando ele diz: acaso pensais em reprovar as minhas palavras ditas por um desesperado ao vento? John Piper vai dizer que não devemos criticar as pessoas desesperadas, devemos apenas ouvi-las. Porque as palavras que elas expressam representam sentimentos não filtrados. São palavras lançadas ao vento. Talvez gente desesperada falou coisas que não devia. Gente desesperada fez questionamentos. Talvez você tenha feito questionamentos assim. Sua alma está em polvorosa. Sentimentos não filtrados estão se revelando a você. Sabe, não leve em consideração. Não tome para si. Eu lembro de um dia que eu cheguei numa casa de um irmão. A sua esposa tinha acabado de se lançar do 17º andar do seu apartamento. Eu estava no começo do meu ministério. Eu lembro de chegar aqui e aquele homem estava tão desesperado e ele disse tantas coisas. Passado pouco tempo, ele veio me procurar para me dizer: pastor, eu falei tanta besteira aquele dia, tanta coisa feia. E eu falei: meu irmão, como eu posso levar em conta uma coisa dessas? Eu não sei se você me entende. Gente desesperada, fala demais, fala o que não deve. São palavras que devemos lançar ao vento. Mas, pastor, de que maneira isso pode me ajudar a tratar o meu problema? Os meus vales? Sabe, eu gosto de falar aos ventos. Quantas vezes já briguei no chuveiro? Já brigou no chuveiro com alguém? Eu lembro, no começo do meu casamento, quando eu saí do chuveiro, um dia minha mulher olhou para mim espantada. Você estava brigando com fulano de tal? Eu falei, tava. Mas por que você briga aí no chuveiro? Para não brigar com ele. Sabe, tomar banho é uma terapia para mim, muitas vezes. Eu falo tantos sentimentos que não estão filtrados, eu jogo fora, mas à medida que eu vou falando, parece que eu vou colocando em ordem as minhas emoções, as minhas palavras, eu começo a interpretá-las. Às vezes a gente fala no chuveiro, mas às vezes Deus usa alguém para nos ajudar a tirar lixo que está guardado dentro da gente. Sabe, tem gente aqui que está perecendo nos vales escuros da vida porque está guardando lixo, confusão, questionamentos, perguntas indevidas que racionalmente você sabe que estão erradas. Você precisa jogar fora em nome de Jesus. Hoje Deus vai tirar lixo do coração de um monte de gente. Você vai vencer no vale. Ele é o Deus das montanhas. Ele é o Deus dos vales. Você vai sair mais leve desse lugar. Outro conselho. Quem quer tratar a alma abatida e vencer nos vales? Procura a face de Deus escondida no sofrimento. Versículo 2 diz: a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Sabe, de alguma maneira Deus se revela no sofrimento. Podemos encontrar a face escondida de Deus no meio das circunstâncias difíceis. Eu gosto do versículo que diz que devemos nos alegrar quando passarmos por tribulação. Eu não sei se você sabe o que significa a palavra tribulação, tribulum. Ela, na verdade, representava uma ferramenta que eles usavam para separar a palha do trigo. Era um pedaço de madeira pesado. Eles colocavam lâminas, pedaços de ferro embaixo dela, e então com animais sobre o tribuno, eles passavam sobre o trigo. Pastor, como é que eu posso me alegrar quando sou esmagado? O que isso representa? Sabe, eu creio que Deus, de alguma forma, se revela no sofrimento. E são vários exemplos disso nas Escrituras. Um exemplo claro para mim, do Deus, que podemos encontrar se buscarmos sua face escondida no sofrimento, é a cruz de Cristo. A cruz representa a nossa fé. A cruz está levantada sobre muitas igrejas. Agora há pouco tinha uma cruz aqui atrás de mim, ela representa a nossa fé. Mas a cruz é uma máquina de tortura. A cruz é uma arma cruel. Mas foi na cruz do Calvário, O sofrimento de Cristo, que a face de Deus foi revelada para o mundo. Aleluia, porque Jesus, ele sofreu, ele verteu o seu sangue, ele desceu ao Hades, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. E quando eu olho a cruz vazia, eu encontro a face de Deus revelada no meio do sofrimento. Quando lemos o livro de Atos, encontramos a história de Estevão, primeiro mártir. Quando as pessoas estão ameaçando com pedras nas mãos, ele então encontra a face de Deus escondida. A Bíblia diz que o seu rosto fica como o rosto de anjo e ele vê o trono do Senhor e a sua glória. A Bíblia vai nos mostrar a história de Jacó. Quando a sua esposa falece num tempo difícil, ele dá um nome para o filho de Benjamim. A esposa queria que chamasse Benoni, filho da minha aflição, da minha dor. Não, ele preferiu enxergar diferente. Este é o consolo de Deus para a minha dor. Sabe, diante das dores, das crises, nós escolhemos para onde olhamos. E se você observar atentamente, você vai encontrar a face de Deus. Um dia desses entrou um jovem na minha sala. Ele veio obrigado, na verdade a sua mãe o trouxe. Contra a sua vontade ele entrou, ficou quieto ali. E eu comecei a fazer algumas perguntas e aquele jovem literalmente estava se ferindo, se machucando. Ele usava drogas, entorpecentes, porque de alguma maneira ele queria expressar a sua revolta. E quando nós terminamos de conversar um pouco, eu olhei para ele e disse: por que que você está fazendo isso com você mesmo? Por que você está se ferindo? Por que você está se machucando? Qual é o motivo da sua revolta? E ele disse: Deus me abandonou. Falei: como assim Deus te abandonou? A única pessoa que eu gostava, ou que eu tinha mais afinidade, era o meu pai. E no meio do meu sofrimento, da minha dor, eu fui à igreja, me levaram à igreja, me levaram ao culto. E eu entreguei minha vida para Jesus. Mas 5 dias depois, o meu pai faleceu, morreu. Eu não entendo porque Deus fez isso comigo. Eu lembro de olhar para aquele moço e dizer: você está enxergando errado. Ele: como assim, pastor? Você já parou para pensar que quando você enfrentar o vale mais escuro da sua vida, 5 dias antes, Deus foi te buscar. Ele não queria que você passasse por ele sozinho. É por isso que ele foi ao seu encontro e aquele moço disse: eu não tinha pensado nisso. Naquela tarde, na minha sala, ele encontrou a face escondida de Deus no sofrimento. Eu comecei a dizer para ele: sabe, a minha mãe também faleceu. Faz pouco tempo. Só que ela foi embora depois de eu orar mais de 600 dias ininterruptamente. Eu não falei nem um dia. Nem no Ano Novo, nem no Natal, durante 600 e poucos dias, todos os dias, 6 horas da manhã, eu estava orando pela minha mãe. Mas aprove ao Senhor tomá-la para si. Eu podia, como você, olhar para isso e falar: poxa Deus, 600 dias, como assim? Mas não, no dia que a minha mãe faleceu, eu estava orando. A minha tia estava no hospital e pôs o celular no ouvido dela. Ela não respondia a estímulo nenhum, a toque, a fala, qualquer tipo de estímulo, mas na hora da oração, antes de partir, ela sorriu. Eu escolhi olhar para o sorriso da minha mãe. Ela está na glória com o Senhor. Eu não sei qual é a tua dor ou o teu sofrimento, mas nós escolhemos para onde olhamos. Jacó escolheu olhar filho como uma bênção. Aquele moço entendeu aquele dia que o Senhor estava o carregando. Eu escolhi olhar para o sorriso da minha mãe. Ei, procure a face de Deus. No meio do sofrimento você vai encontrá-la. Você vai encontrá-la. Ele te trouxe aqui hoje porque Ele quer se revelar a você. Você não precisa passar pelos vales sozinhos. Você não precisa passar pelo vale da sombra e da morte sozinho. Existe um pastor, e é Jesus. A sua vara e o seu cajado me consolam. Eu quero te apresentar aquele que pode trazer vitória. Ele é o Deus das montanhas, ele também é o Deus dos vales. Quantos querem encontrar a face de Deus? Última lição, versículo 4. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como eu passava, e com a multidão de povo, os guiava a procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Lembranças reparadoras. Você quer vencer nos vales? Existem lembranças que reparam a fé. Ele está dizendo: eu lembro quando eu ia à casa do Senhor. Eu lembro das festas. Eu lembro das procissões. Eu lembro dos cultos. Eu lembro das visitações. Eu lembro das experiências. Sabe, o remédio para a alma aflita são as lembranças reparadoras. Jeremias, no seu livro de Lamentações, o chamado profeta chorão, enquanto no meio das suas lágrimas ele procura respostas, ele vai dizer no capítulo 3, versículo 21: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe, nos registros da nossa história, Deus deixa marcas do seu poder. E se você for nos buscar nos arquivos, você vai encontrar graça derramada, provisão sobrenatural. Você vai encontrar experiências que te trouxeram até aqui, que abriram os teus olhos. O que a Bíblia vai nos ensinar é que enquanto passamos pelos vales, precisamos puxar esses arquivos, trazer à memória aquilo que pode transformar a nossa condição. Quantas vezes eu venho pregar e eu não tenho vontade? Preciso confessar para você. Quantas vezes eu venho falar sobre temas aqui que Deus está tratando na minha vida? Quantas vezes eu venho com sono, ou angustiado, ou a inspiração não vem? Mas sabe, quando eu pego o carro e vou pregar, seja aqui em qualquer outro lugar, eu lembro das promessas de Deus. A primeira vez que eu fui pregar, primeira vez que eu fui ministrar, eu estava tão nervoso e eu pedi a Deus que falasse comigo e abri a Bíblia. E eu lembro do texto que dizia: o Senhor falou comigo, eis que coloco as minhas palavras na sua boca. E eu venho toda vez pedindo: Senhor, faz de novo, faz de novo, faz de novo. E sabe o que acontece quando eu sou fraco? Ele se mostra forte. Quando eu não tenho as condições, a provisão de Deus é derramada. Ele é Deus fiel. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu não sei quais são as lutas que você tem vivido hoje. Talvez em áreas específicas, crises que envolveram a tua história, o teu passado. Hoje eu quero te ajudar a lembrar o que Deus já fez. Quando lembramos, somos levantados. Quando lembramos, somos erguidos por Deus. Quando lembramos do que Ele fez e continua fazendo, continuamos enfrentando os vales. Uma fé poderosa nos põe de pé. Eu já contei aqui, mas já que é para trazer a memória, eu lembro o dia que eu estava pregando em Ponta Grossa. Na hora do culto, alguém pôs um copo de água em cima do púlpito e um sentimento veio no meu coração de que eu tinha que orar por um jovem. Aquilo me incomodou e quando eu saí de Ponta Grossa, já estava tarde, eu liguei para a casa daquele moço e disse: posso passar aí e orar por você? Ele disse: venha, pastor. Cheguei uma hora da manhã na casa daquele moço. Quando subi, ele estava numa depressão profunda, já tinha se medicado, feito tratamentos e nada resolvia. Eu falei para ele, olha, você pode trazer um copo de água? Ele disse, sim. Pôs em cima da mesa, eu falei, olha, eu vou fazer um negócio, você contar para alguém, eu vou falar que você está mentindo. Quando eu estava no culto lá, senti que era para eu orar pela água, mandar você tomar, que você ia ficar bem. Eu até entrei numa crise, porque para mim isso é coisa de outra igreja, não da minha. Ele estava com a Bíblia na mão, ele começou a chorar. Ele disse, pastor, eu estava deitado e eu não conseguia dormir. Era uma tristeza, uma angústia de morte que tomava conta do meu coração. Então eu levantei da cama desesperado. Eu peguei a minha Bíblia e disse, Deus, por favor, me socorre, faz algo. Me dá uma palavra, diz algo para mim. E eu abri a Bíblia e caiu nesse texto. Aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ah, meu irmão, eu orei pela água. Mandei ele tomar. Deus visitou aquele moço, ele foi curado por Deus. Hoje ele é pastor na nossa igreja, é uma bênção. A verdade é que as pessoas vão conhecer a glória de Deus lá fora. Não porque a gente não tem dor de barriga, não passa por crise, não tem problema. Crente tem problema financeiro, irmão. Crente tem problema conjugal. Crente tem problema emocional. A gente é gente. As pessoas vão reconhecer a glória de Deus pela maneira como nós passamos pelos vales escuros. Eu vou passar cantando. Eu vou passar dizendo, eu vi a face de Deus escondida. Eu a encontrei no meio da minha dor. Eu não sei qual é a sua crise. Eu não sei qual é a sua dor. Mas hoje eu quero trazer uma palavra que desperta a fé no teu coração. O Deus das montanhas é o Deus dos vales. Hoje Ele quer tratar a sua alma batida e a minha também. Teus ossos estão envenenados. Você se alimenta das lágrimas. Um abismo trouxe outro abismo. As ondas e vagalhões de Deus te alcançaram. Talvez isso tudo não seja suficiente para descrever a tua dor. Mas hoje eu quero te apresentar aquele que pode entrar contigo no meio dos vales. Ele passa com a gente, Ele está lá. Hoje a glória de Deus vai ser revelada nesse lugar. Se hoje você quer pedir, Deus me ajuda, eu quero te honrar nos vales da vida. Eu quero passar pelas batalhas nos vales e ver a intervenção de Deus, depender do Senhor, eu quero te honrar. Onde você está, fique de pé no teu lugar, eu quero orar agora, nós vamos clamar, Deus nos capacita, Deus nos abençoa, Deus nos visita, em nome de Jesus. Feche seus olhos, estende as mãos assim. Pai, eu quero clamar. Eu não sei o que representa os vales para os meus irmãos aqui, mas eu creio que o Senhor tem recursos, provisão, paz que excede o entendimento, força sobrenatural, carismas, virtudes. E hoje eu quero clamar que a tua provisão maravilhosa seja derramada sobre esta casa hoje. Que os meus irmãos encontrem força em Deus. Que eles passem pelos vales escuros e encontrem a face do Senhor. Que a sua glória seja revelada mais uma vez na vida dos teus servos. Abençoa, abençoa, Pai. abençoa, em nome de Jesus. Se você é crente, continue orando agora. Pessoas vão encontrar a face de Deus hoje nesse lugar. Se você veio aqui e ainda não encontrou a face do Senhor, talvez você veio aqui justamente por uma busca de algo. Sabe, eu vivi essa busca durante muito tempo. E foi quando alguém orou por mim que Deus me trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu estava morto, não era capaz de encontrar Deus, mas diante daquela oração, o Espírito de Deus me trouxe para a luz. E naquele momento eu ouvi a voz de Jesus. Ele me dizia: eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu te amo, eu vou te usar para o louvor da minha glória. Aquela voz forte dentro de mim abriu os meus olhos, eu tive um encontro com Deus. Eu não sei se você está me ouvindo no presídio, você está me ouvindo pela televisão, no rádio, você veio a essa casa hoje, mas eu creio, Deus vai se revelar a você agora. Você vai encontrar a face do Senhor. Se você disser: eu quero te conhecer, Jesus, eu quero a tua ajuda, eu não quero passar mais pelos vales sozinho, eu quero a tua provisão, me toma pelas mãos, me guia, eu quero que o Senhor seja o meu pastor, eu quero te conhecer, Jesus. Se esse é o teu desejo hoje, eu quero orar por você. Eu creio, hoje o Espírito Santo vai fazer morada no teu coração. Se hoje você quer tomar essa decisão, aonde você está, levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem muita gente. Eu vou pedir um favor para você que estendeu sua mão. Vem rapidinho aqui, deixa eu orar por você. Venha rápido, rápido, venha, 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 venha. Pede licença, vem para cá. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Isso, venha, 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 venha. Pode descer da galeria, vem para cá, desce as escadas, vem lá do fundo. Venha, venha rapidinho, a gente vai orar. Esse momento é tão especial. Você que está ali, comece a orar, estenda suas mãos para cá, vá intercedendo. Tem pessoas passando por lutas hoje, mas elas vão ver a face de Deus nesse lugar. Venha, 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 tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente. Desce, desce, desce. Vem rápido, 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 vem, venha, venha, venha. Pede licença, pede... O pessoal que está na fileira, dá licença, você não quer vir sozinho, está envergonhado, vem, vem com amigo, vem com a família, vem com mãe, vem com o irmão, vem com o pai, vem para cá. Aleluia, vem, tem mais gente, tem mais gente. Deus está chamando, tem mais gente. Venha, 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 venha. Se tem algo te impedindo de tomar tua decisão, na autoridade do nome de Jesus, agora você é livre. Pode vir para cá, Deus é contigo. Se Deus falou com você, vem para cá. Vem para cá agora, vem para cá. Aleluia, 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 aleluia. Nós vamos orar agora. Você que veio aqui na frente, eu quero fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração, você vai repetir junto comigo. Você vai dizer para Deus: Jesus, faz morada na minha vida. Eu te entrego a direção, o volante, o controle. Amém? Feche seus olhos, repete assim comigo. Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador, que tenho limitações, e eu preciso da tua ajuda para passar pelos vales. Eu quero a tua graça, a tua intervenção, o teu favor. Que o teu amor, que a tua paz, que a tua presença more em mim, em nome de Jesus. Pai, agora sela com teu Espírito a vida dos meus irmãos. Cumpre aquilo que está na tua palavra, que eles não sejam mais os mesmos. Faz algo novo, Pai. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê uma olhadinha para trás, olha que família linda na fé que vocês receberam aqui. Se quiser uma oração, uma palavra, Junto com o pastor Edson, tem um grupo indo para lá, pode receber uma orientação específica. Vamos adorar a Deus, que Deus abençoe muito vocês.